Fala galera, começa agora mais uma edição do podcast Tati Cartola e chegou a hora da 33ª rodada, faltam apenas 6 rodadas para acabar esse campeonato. Hoje quem vai analisar a rodada com a gente aqui é o Felipe Caruso, que é analista do Stats. E aí Caruso, tudo bem?
Fala Rafa, fala pessoal.
Mais uma vez uma rodada com jogos a menos, serão apenas 8 jogos válidos para o Cartola, mas com o porém de que a rodada fecha apenas no domingo, porque sábado Santos e Palmeiras definem a Libertadores. Galera, já vamos passar a bola para o Caruso para analisar quais são os principais confrontos da rodada e o que, que a gente tem que prestar atenção na hora de escalar o time.
Vambora que tá acabando o campeonato, faltam só mais 6 rodadas, cada vez mais importante se você precisa tirar uma pontuação do seu rival, se você precisa galgar um pouquinho nas suas ligas pagas, acho que essa é mais uma rodada que a gente pode surpreender um pouquinho. Não tanto quanto as anteriores, né, que tinha muitas posições abertas, nessa eu vejo só algumas e principalmente escolhas, né, por exemplo... tem 4 meias para 3 vagas ou 5 atacantes para 3 vagas, diferente de algumas recentes que não tinha absolutamente nada e podia ser que você escalasse um ataque completamente diferente do seu rival, exceto Marinho, uma coisa do tipo. Mas acho que tem oportunidade sim para a gente atacar e tirar um pouquinho de ponto aí nessa rodada. Para a gente começar a análise dos confrontos, eu começaria destacando que para mim é o grande favorito da rodada, que é o Atlético Mineiro, né? Se você ouve a gente regularmente, você já sabe que eu sempre tento falar aqui uma opinião própria de que o Atlético Mineiro em casa é um trator e fora de casa ele é um time normal. Eu tenho essa opinião muito bem formada. O Atlético Mineiro costuma amassar jogando em casa. E fora de casa, por mais que a gente escale muitos jogadores deles, ele decepciona com muito mais frequência, né? Dito isso, eu vejo o Atlético Mineiro muito favorito nesse confronto. Eu acho Fortaleza um time bem simples, um grande candidato ao rebaixamento, pós saída do Rogério Ceni, inclusive. E o segundo favorito para mim seria o Flamengo. Apesar de não apresentar um bom futebol, o Ceni, mesmo que saiu do Fortaleza, não consegue ajustar o time. Fez um excelente segundo tempo contra o Grêmio, mas o primeiro tempo foi bem fraco, bem abaixo. E o Flamengo convence em alguns jogos, como foi contra o Palmeiras, mas joga de forma terrível em outros, como foi contra o Ceará em casa. E tende a ser um time que joga melhor fora de casa, né? Tem tido dificuldades com o Maracanã. Então, acho que pode ser uma boa oportunidade. Para mim, o Flamengo é o segundo favorito da rodada. Os sites de aposta também concordam com isso, né? E o Fluminense viria logo atrás, seguindo os sites de aposta. Fluminense, que na minha opinião também não tem convencido muito depois da saída do Odair, mas está muito na briga pela Libertadores, né? Supondo que vão abrir umas vaguinhas a mais. E pega o Goiás, né? Goiás é um time que sofreu 11 gols nos últimos 3 jogos. Está praticamente morto, time muito frágil. Eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente surpreender com alguns jogadores do Fluminense nessa rodada. Depois disso, os sites de aposta listam São Paulo, Grêmio e Internacional com favoritismo similar, apesar de serem jogos completamente diferentes, na minha opinião. O Atlético Goianiense vai receber o São Paulo. São Paulo em fase terrível. Não confio muito no São Paulo nesse jogo, para ser bem sincero, não apostaria. E pode ser que vença, pode ser que surpreenda, mas não me convenceu nos jogos recentes. O Grêmio, depois desse revés contra o Flamengo em casa, ainda perdeu o PP, que é possível que não jogue de novo, e também o Diego Souza, que se machucou. Então, perdas que, na minha opinião, são... O banco não reflete uma opção à altura. E o Internacional, que vem de muitas e muitas vitórias seguidas, mas pega o time que, na minha opinião, é o grande destaque do retorno, que é o Bragantino, né? Eu vi o jogo contra o Corinthians, contra um grande divisor de águas, para ver se... eram dois times em ótima fase, né? Ver quem levaria melhor. O Bragantino levou a melhor. É um dos times... no momento mais difícil de serem batidos. Barbieri, na minha opinião, faz um excelente trabalho. Então, eu acho que o Inter vai ter um jogo duro, Mas ainda assim eu colocaria o favoritismo do Inter acima do São Paulo e acima do Grêmio, que joga contra o Coritiba fora de casa. O Grêmio não tem mais tanta motivação, né, no brasileiro, vai tentar buscar mesmo a Copa do Brasil. É, os sites de aposta listam o Ceará e o Vasco menos favoritos do que todos esses times que eu listei. Mas eu acho que o Vasco tem um grande favoritismo que está sendo subestimado nesse jogo. É, o Vasco cresceu um pouquinho de produção, apesar de nada absurdo, mas o Bahia me passa a ser um time não tão bom. Deve jogar sem o Ramires, né? Bom jogador. E acho que o Vasco tem tudo para exercer esse favoritismo que existe bastante, na minha opinião. O Ceará, um time em ótima fase também, muito bem arrumadinho, vai pegar o Atlético Paranaense em casa. Acredito também que seja um bom favoritismo. Não colocaria no mesmo nível de Atlético Mineiro, Flamengo e Fluminense, mas na minha opinião, talvez seja mais favorito até do que o São Paulo, por exemplo.
Começando as dicas por posição pelo gol, Caruso.
Começando no gol, é uma rodada diferente que vai gerar uma insegurança maior para a gente, né? Porque o goleiro de confiança das últimas rodadas, que é o Jean, estava se destacando na última rodada, grande parte dos cartoleiros escalou ele mesmo no gol. É, acho que não tinha por que inventar outro, mas ele não joga nesse jogo. Então a gente vai ter que correr para buscar um outro goleiro que seja de confiança. Esse outro nome, a princípio, seria o Tadeu, mas o Tadeu vem de pontuações péssimas nas últimas rodadas, né? Isso muito por causa do que a gente falou aqui mais cedo. O Goiás tomou 11 gols nos últimos 3 jogos, né? Ele vinha tomando muito menos gols quando o Tadeu estava se destacando mais. Então eu acho que ele vai oferecer um risco maior, mas não acho que isso mudou toda a percepção do Tadeu, não. Tadeu continua sendo uma ótima opção. Talvez com um pouco mais de risco pela quantidade de gols que o Goiás tem tomado, mas ele foi um dos goleiros que até aqui mostrou que a gente pode confiar um pouquinho mais do que os outros, né? Eu citaria aqui também o Hugo Souza do Flamengo, considerando que o Diego Alves não deve voltar. E na minha opinião, eu vejo ele como um goleiro que gosta bastante de uma DD. O Sport tem um ponto positivo e ponto negativo, né? O Sport não faz muitos gols, mas o ponto negativo é que o Sport também não chuta muito pro gol. Então, se o Sport mete um golzinho, existe uma chance considerável aí de um menos 3 para o Hugo, que não é o que a gente busca num goleiro, né? Dito isso, eu acho que um bom equilíbrio seria o Richard do Ceará. Porque o Ceará vem em ótima fase e o Atlético Paranaense não é um time fácil de ser batido, né? Costuma vender caro as derrotas e pode ser um jogo duro, pode ser um jogo que o Richard é muito exigido e pode ser até que venha um SG. Não seria nada absurdo também, apesar de não ser uma coisa muito provável. Então acho que pode ser uma boa opção para equilibrar esses fatores. E aqui eu vou listar a minha quarta opção. Não no sentido de quarta opção para mim, e sim o último que eu vou citar, que é o Wilson. O Wilson é a minha opção preferida nessa rodada, eu devo ir com ele no gol. Vou explicar por quê. Eu acho que o Grêmio já está bem desmotivado nesse campeonato, o Renato Gaúcho sofreu um golpe aí nessa última rodada. O foco vai ser na final da Copa do Brasil. E o Grêmio já não é um time que tem resultados tão bons fora de casa também. Cereja do bolo para mim é que o Wilson deve ser o batedor de pênalti do Curitiba. E, além disso tudo, o árbitro que vai apitar Curitiba e Grêmio é um árbitro que tem a média altíssima de pênaltis marcados, né? Bem acima da média dos demais árbitros. Obviamente que a gente não pode garantir que vai ter um pênalti. Obviamente que pode ser que tenha um pênalti e ele não seja a favor do Curitiba, né? Tem muita coisa que a gente não consegue controlar. Mas, considerando todos esses fatores, a ausência do Jean, o Wilson ser o batedor de pênalti, o árbitro ser um árbitro que marca muitos pênaltis, né, essa análise você pode conferir, inclusive, lá no nosso Twitter, vou com confiança no Wilson. Ele também não é um goleiro que nunca faz DD, ele faz algumas. Pode ser que dê super errado e pode ser que ele tenha uma explosão aí, né? É o tipo de jogador que eu gosto de escalar por ter um potencial de punição. Sendo no gol ainda melhor.
Lateral e zaga, a gente parece ter alguns times com mais chances de SG. Quem você indica?
Na zaga, um zagueiro que eu gosto muito de escalar é o David Braz. Acho que ele não vai ser um dos mais escalados nessa rodada, por essas considerações que a gente já fez sobre o Grêmio, né? Mas é um zagueiro que gosta muito da testada e é um zagueiro que tem ótimo número de desarmes. Então, ele já puniu algumas vezes nesse campeonato. E eu diria que David Braz é uma opção boa para zaga em qualquer rodada, né? Ainda mais pelo fato de a posição de zagueiro estar bem difícil esse ano. Acho que a gente não pode deixar de citar os dois zagueiros do Galo, né? O Júnior Alonso e o Hever, por ser o maior favoritismo da rodada, pelo Fortaleza ser quase inofensivo ofensivamente. O Galo não é um time que gosta muito de SG, né? Como vocês sabem, um time que joga muito para frente. Mas eu acredito sim que pode ter uma chance boa de SG para o Galo nesse jogo, né? Se tem um jogo para o Galo ter SG, na minha opinião, é esse. Então eu considero qualquer um dos dois, o Alonso, na minha opinião, um pouco superior. Da mesma forma, para o Fluminense, que pega um frágil, muito frágil Goiás em casa, tanto o Nino quanto o Lucas Claro são ótimas opções. Não tenho preferência entre os dois. Diria que os dois são bem similares. O Nino tem pontuado um pouco melhor recentemente, mas na minha opinião, o Lucas Claro é mais testador do que o Nino, apesar de os dois já terem dois gols no campeonato. E acho que essa é questão de escolha mesmo, acho os dois ótimas opções. Thiago do Ceará é uma opção um pouco por fora que pode recompensar, pode valer a pena. E também Vitor Cuesta, da Internacional, se você acredita que o Inter vai manter essa pegada aí e ganhar mais uma para emendar essa sequência. E também Leandro Castan do Vasco, já pontuou melhor no início do campeonato, mas é um zagueiro muito regular no Cartola. Bahia não é um adversário tão difícil. Acredito que o Vasco vença esse jogo e pode ser uma boa opção também na zaga. Nas laterais, a gente começa a falar de unanimidades, porque na minha opinião chegou a primeira da rodada. Não vejo como e sem o Guilherme Arana nessa rodada, tanto pelo SG quanto pela chegada ofensiva que ele tem. Participa muito. Eu não iria sem ele, mesmo nessa rodada. Guga, se você quiser dobrar o SG do Galo nas laterais, também vejo como uma boa opção, pontua direitinho, apesar de não estar participando tanto ofensivamente nos jogos mais recentes. O Reinaldo do São Paulo, eu sempre vejo, sempre me agrada escalar, porque é um lateral que bate pênalti. E porque é um lateral que chega muito na frente, né? Tem muita assistência, às vezes arruma um golzinho. E o Atlético Goianiense não é um adversário assim tão difícil, né? Apesar de eu achar que esse jogo não vai ser fácil para o São Paulo. Se você quiser surpreender, eu acho que o Reinaldo é uma ótima opção. Iago Pikachu do Vasco, para mim, também é uma das melhores opções da rodada. Com o Luxemburgo, ele não joga de lateral, joga mais ofensivo. Já fez um gol de pênalti, que eu não acredito que ele seja o batedor, mas depois também já fez um gol de bola rolando, um dos jogos recentes. Certamente está tendo mais participação lá na frente. E como tem uma chance de SG contra o Bahia, para mim isso é uma combinação que me agrada demais de escalar também. Para fechar, eu acho que muita gente está pensando no Calegari nessa rodada. Acho ótima opção, o Calegari é um excelente pontuador no Cartola. Mas nos jogos recentes ele não tem vivido a altura do que já foi no início do campeonato. Não tá mal, mas também não tá aquela explosão toda. E aí eu te convido a dar uma olhada nos números do Egídio, né? Eu sei que parece até engraçado falar isso. Claramente o Calegari é um jogador melhor do que o Egídio de futebol, mas no Cartola o Egídio já tem 4 assistências nesse campeonato. E nos últimos 2 jogos, ele arrumou 5 desarmes em cada. Quem lembra dos últimos anos de Cartola, o Egídio sempre foi muito cartoleiro, muito mesmo. Então, de repente, pode ser uma boa surpresa, né? Todo mundo de Calegari, você vai de Egídio, ele arrumou alguma coisa? Certamente tem o risco também de você ser punido pelo Calegari, mas acho que vale ao menos uma análise sua, né? Realmente ver os números do Egídio recente, acho que faz sentido.
Meio-campo e atacante, mais uma rodada sem Marinho, que é o grande mito do campeonato, como o Santos está na final da Libertadores, e o Marinho também. O Santos não vai jogar nessa rodada, o clássico contra o Corinthians foi adiado, mas tem outras grandes opções, como o Vina, que vem jogando muito bem. Quem você escolhe aí de meia e atacante para essa rodada?
Quando a gente vai para os meias, né, volta aquela pegada de, na minha opinião, unanimidades. Eu não vejo muito no que mudar no meio de campo, para mim é muito claro. Vina, De Arrascaeta e Johan. Entendo se você quiser mudar algum. Eu também considero o Patrick, boa opção, no Internacional, pontua muito direitinho. O próprio Lima, do Ceará, né, meteu o gol em 3 jogos seguidos, nos últimos 3. Acho que não tem como ignorar essa opção, é muito boa. E até o Benítez, do Vasco, né, o time do Vasco é outro quando ele joga, muito bom jogador, arruma uns pontinhos excelentes e às vezes até uma decisão, né, então pode ser uma boa forma de surpreender também. Mas deixando bem claro que, na minha opinião, o meio-campo é unânime. Vina, De Arrascaeta e Johan. O Vina, o dono do time do Ceará, né, faz muito gol, participa demais nos gols do Ceará. O Arrascaeta é um craque, um gênio, não tem nem muito o que falar. E o Johan tem participado demais nos gols do Atlético Mineiro. Ele bateu os últimos pênaltis, mas perdeu um deles. Então eu tenho alguma insegurança de se ele é realmente o batedor de pênaltis ainda. Sendo ou não sendo, ele é a ótima opção, porque o Atlético Mineiro é o favorito da rodada e ele tem se destacado muito no time, tem jogado bem. No ataque, eu vejo bastante opção. Eu acho que os atacantes do Galo todos podem ser cogitados, mas principalmente o Eduardo Sacha e o Eduardo Vargas. A minha expectativa é que o Sacha venha de 9 ou de falso 9, como vocês preferirem, e que o Vargas assuma a função do Keno. É o que eu acho que vai acontecer, não é uma certeza. O Eduardo Vargas certamente é um melhor jogador do que o Sacha, né? A gente já escalou o Sacha no início do campeonato muitas vezes e na grande maioria se decepcionou, mas, querendo ou não, é um jogo fácil para o Atlético Mineiro. E ele vai ser um cara que vai jogar muito lá na frente, né? Apesar de ser um jogador que puxa muito a marcação do zagueiro para receber esse primeiro toque e distribuir. Eu prefiro escalar o jogador que está lá para meter a bola para dentro da rede. Mas essa função dele não impede que ele faça isso. Então ele pode arrumar algumas coisas sim. O Eduardo Vargas também pode arrumar alguma coisa. E eu tenho alguma dificuldade para saber qual é a melhor opção do Galo, né? Porque eles distribuem muitos gols. Gols e assistências de forma geral. Mas se você tiver uma percepção boa quanto a isso, eu acho que vale muito escalar um atacante deles. Yuri Alberto, do Internacional, não tem como deixar de citar. Uma fase absurda, não para de meter gol. Parece que ele é o grande, será o grande artilheiro mesmo, né, dessa era Abel. E a única ressalva mesmo seria a dificuldade que é o adversário, o Bragantino, né? Esse Bragantino do Barbieri não cede gols de forma muito fácil. Ainda assim, eu acho que Yuri é uma opção muito forte. Eu acho que vai ter gente escalando ele de capitão, inclusive. E vejo com muitos bons olhos também. Germancano do Vasco. Na minha opinião, batedor de pênaltis do time. Joga em casa contra o Bahia. Jogo importantíssimo para o Vasco. Eu vejo esse esquema do Lucha premiar um pouco mais o Cano do que o técnico anterior. Eu acho uma opção muito, muito forte para essa rodada. Além disso, podemos citar Gabigol, né? Quem viu esse jogo de quinta-feira atrasado do Flamengo e Grêmio. No segundo tempo, o Gabigol acabou com o jogo. Ele fez um gol, deu 2 assistências. Ele está querendo. Ele é craque, mete muito gol e ele é o batedor de pênalti do time, jogando contra o Sport, um time frágil. Vocês já me ouviram falar aqui também, né, que eu não gosto tanto de escalar ofensivos contra o Jair Ventura, porque eu acho ele um técnico retranqueiro demais, abdica de jogar futebol mesmo, né? E eu imagino que ele vai jogar dessa forma contra o Flamengo, ele vai deixar o Flamengo tomar completamente o campo e vai tentar jogar no contra-ataque, arrumar aquele 1-0 típico padrão Jair Ventura. Com isso, eu acho que o Gabigol vai ter algumas dificuldades nesse sentido, mas eu vejo ele como uma opção fortíssima também. E acho que terão muitos Gabigol capitão nessa rodada também, é uma coisa muito cogitável. Não podemos deixar de falar do craque do campeonato, Claudinho. Não sei nem como definir esse cara, o que ele está jogando no futebol é uma coisa absurda. Eu vou dar só uns números para vocês. Nos últimos 5 jogos, ele fez 17 pontos, 4 pontos, 17 pontos de novo, 23 pontos e 14 pontos. Nos últimos 5 jogos, ele totalizou 75 pontos, uma média de 15 por jogo nesses últimos 5. O jogo dele é dificílimo, com certeza. Talvez seja o único jogo que você não escalaria o Claudinho de forma automática, talvez. Mas ainda assim, ele é muito cogitável. O cara é craque, ele decide jogo. Se o Bragantino arrumar um golzinho, a chance é altíssima dele participar. Então, eu não vejo como descartar essa opção, né? Eu gostaria muito de ter uma vaguinha também para o Claudinho nessa rodada. Se muitas opções não te agradaram, você quer correr por fora, você quer apostar forte mesmo, mesmo com tantas opções no ataque, temos o Fred, do Fluminense, vai jogar em casa contra o Goiás. Não seria nada absurdo aí ele meter um golzinho. Apesar de estar mais velho, é craque demais, craque de bola. E pode ser uma aposta. Bem aposta, né? Para você se diferenciar, se quiser se diferenciar mais ainda, pode ser uma boa opção também. Eu preferi escalar ele a escalar Luca, né? Eu prefiro ir com o Fred mesmo, se for para apostar, melhor ir no cara que joga mais futebol.
Caruso, faz aquele resumão pra gente da rodada.
É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dos nossos pitacos. De forma bem resumida. Eu vejo o Arana como unanimidade na lateral. Eu vejo os três meias como unânimes, apesar de ter algum espacinho aí para você surpreender. E eu acho que vai ser importantíssimo acertar a sua trinca de ataque. Muito importante mesmo, porque, na minha opinião, tem 6 jogadores completamente escaláveis. Seriam o Vargas, o Sacha, o Yuri Alberto, Claudinho, Germancano e Gabigol. E pode ser que você vá sem um deles e ele puna, né? São jogadores que têm potencial de punição muito alto, independente do jogo. Então, diria para vocês focarem nisso e sigam lá as nossas dicas que vão sair. A gente vai comentar mais um pouquinho sobre essas opções também.
Pessoal, assim a gente encerra mais essa edição do podcast Tati Cartola. Queria lembrar vocês para seguir a gente no arroba Stats_Cartola no Twitter e no Instagram e acompanhar também o nosso canal gratuito, Stats Cartola, no Telegram, que é onde a gente posta as nossas tabelas e análises completas. Um grande abraço e nos vemos na próxima rodada.
Um abraço, galera. Boa rodada para todo mundo aí.